Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com Vida Livre, tô falando com essas mulheres maravilhosas aqui, essas fadinhas. Tô conversando com a Mariana Pagano, do Contém Doçura, com a Clarete Nunes, do Espaço CN. Né, Clarete? Acho que eu sempre falo Espaço Clarete Nunes, do Espaço CN. Tô falando com a Norma, da Gráfica Capital, e com a Suelen, da Casa de Carnes Pineville. E daqui a pouco vou falar com a Silvana, do Nhoque da Sil. Silvana é um barato também, vocês vão adorar conhecer ela. Segura aí, Sil, que eu já vou te ligar. Porque antes, eu vou deixar já vocês mandarem os beijos também, tá, meninas? Mas antes, a gente tem um ouvinte na linha, que tá, o Júnior, que tá ouvindo a gente lá de Minas, é isso? Oi, Júnior, boa noite.
Boa noite.
Tudo bem? Bem-vindo. Você tá ouvindo a gente e você queria mandar um abraço pra sua prima que tá aqui, é isso?
Sim, fala que o pessoal aqui, né, Júnior.
Fala com ela,
Juninho. Tudo bem? Fala. Que legal, que surpresa boa.
Ai, ligação é complicada,
a
ligação, né?
Tá ruim, mas obrigada por estarem ouvindo aí, que bacana, gostei muito de saber disso.
Júnior, tá ouvindo a gente? A ligação ainda mais que é de Minas. E ele tá no celular. Júnior, mas você tá ouvindo a gente aqui, então tá vendo pela live? A Norma pode te mandar um abraço pela live mesmo, que você vai ouvir.
Pessoal aí de Montes Claros, um beijão, um abraço, saudade de todos vocês. Obrigada pela audiência aqui com a Márcia.
Olha que delícia, olha onde a gente chega. Eu tenho um amigo que ouve e assiste a gente da Nova Zelândia. Ele não vai poder comprar carne, nem cortar cabelo, nem vai dar pra entregar o brigadeiro lá, né? Não vai, mas... Bem bacana, obrigada, viu, gente? Júnior, um abraço pra você, um beijo pro pessoal de Minas, né? Esse mande, essa bande coisa de trembão que tem aí, né? Pãozinho de queijo, como diz o Marco aqui. Tem, né? Só tem doce de leite, queijo, pão de queijo. Gente, que delícia, Minas. Deixa eu mandar um abraço pro Orlando, que é meu amigo mineiro também, pro Leandro. E já a gente manda mais uns abraços pro pessoal que tá aqui no Face participando. Mas agora eu quero apresentar a nossa outra lady aqui, a nossa outra fada, que é a Silvana. Oi, Sil, tudo bem?
Oi, Márcia, tudo bom?
Essa ligação tá boa. Que bom que você tá aqui com a gente também. Eu tava contando pras meninas aqui que você tava esperando essa reunião há séculos e daí resolve acontecer hoje, né?
Hoje, isso aí. Eu sei como tem que ir para São Paulo, mas tudo bem.
Não, mas estamos juntas aqui. Sim. Sil, e a Silvana é da Nhoque da Sil. Uhum. Também não é a sua formação, assim como a da Mariana. Você nunca fez curso de culinária, de gourmet, nada disso, né, Sil? Como é que surgiu essa ideia de fazer nhoque?
Eu sempre gostei da parte da culinária. E a culinária sempre foi algo, assim, fazer alguma coisa para vender sempre foi algo que me salvou em vários momentos da minha vida, né?
Uhum.
Ou sem emprego, ou querendo fazer alguma coisa mais tranquila em casa para ter mais tempo com os filhos. Então, já fiz várias coisas diferentes, de doce, de conserva, de compotas. E o nhoque foi uma paixão. Eu sou apaixonada por nhoque. Na minha família tinha uma tia que fazia nhoque. E eu tinha uma paixão por aqueles nhoques que você comia em restaurante e você não encontrava onde comer, né?
Comprar, não é, né, gente? O que a gente compra no mercado, essas coisas, é de farinha, né? É uma coisa esquisitíssima.
E não tem diferente, né? É de batata ou de trigo, no máximo de aipim, né? Você não acha os outros.
E você inventou outros sabores, né? Isso é que é legal.
Isso. Eu comecei com o de abóbora, que foi o primeiro que eu comi em restaurante, eu era apaixonada. E depois fui fazendo os outros, já tem batata doce, espinafre, beterraba, que é o último que eu fiz agora.
Então,
fui criando os nhoques.
E desta vez foi meio, vou me virar com isso?
Os nhoques sempre foram uma renda extra desde 2015, desde a minha separação, né? Então, tinha um trabalho e final de semana, feriado, fazia para vender para algumas pessoas. Tem muita divulgação, nem nada de foco de ser a principal fonte de renda. Com a pandemia, né? Meio que o pessoal começou a falar, divulgar, e eu comecei a ter que chamar um ajudante, ter um espaço maior, e a coisa tá crescendo, e eu tô adorando.
Ó, que legal.
Tá se tornando hoje a primeira fonte de renda.
Show. Né? E isso é muito legal de falar, porque tem muita gente que está apavorada na pandemia. Do tipo, não vou fazer mais nada da vida, né? Não sei o que fazer, não tenho para onde ir. A Silvana é um exemplo de... Pode ser até um hobby. Uma coisa que você gosta de fazer, que fazia só por hobby, pode virar agora sua principal fonte de renda. Bem bacana. E você tem dois filhos, né, Sil?
Isso, eu tenho um casal de adolescentes.
Meus
ajudantes, de vez em quando.
Ah, isso também é outra coisa legal. Bota a família toda pra trabalhar, pra ajudar. E a Sil, eu vou contar pras meninas aqui, porque eu não vou aguentar, Sil. A Sil tem um... Não sei se tem ainda. Você tem uma ideia de como é... forte essa mulher. Ela tem um animalzinho de estimação, gente, que é uma graça. Né, Sil?
É, não tá mais comigo.
Não. Né,
porque a minha falta de tempo de me dedicar a ele. Eu tenho uma cobra, uma coisinha.
Cobra!
Albina, de olho vermelho.
Oh, é, a cara de todo mundo aqui foi a mesma que eu fiz. Uma cobra! Você tá brincando! Eu não vejo nem figura de cobra, que já
não,
me dá.
Não.
Vocês, meninas?
Não. Morro de medo.
Eu tinha uma cobrinha, mas era tão boa, ela quase não dá
pra ver. Super legal! Super legal! Nem sei como é que eu nunca pensei nisso.
Eu queria um bichinho que não desse trabalho.
É, imagino. Ficava lá no terrário, mas ai, guria, dá trabalho, né, no final das contas, porque a alimentação, como é uma cobra, então tem toda a questão legal de você ter, tem que ter as licenças para criação e tal, tem a alimentação, que é totalmente diferenciada, né, você não pode dar cenoura para sua cobra,
não.
Dá trabalho.
Mas ela foi embora, ela voltou pro criador dela, até porque ele tinha fêmea, para criar e para ter outras espécies para vender, tá? Então, outras filhotes.
Tá bom. É bom saber que não tá mais na sua casa, posso te visitar um dia desse.
Pode me visitar, pode.
Agora eu já posso tomar um café. Que bacana, Sil. Bom, e eu perguntei para as meninas aqui, a gente estava comentando se houve algum momento em que você pensou em desistir. Na verdade, o teu momento não, né? Foi o teu momento de agora vai, né?
É, na pandemia foi um agora vai. Na realidade, no passado, eu já tinha pensado num agora vai, mas há vários momentos que eu desisti. Eu tenho que desistir, tanto que eu já poderia ter crescido com o nhoque, com o nhoque da Sil há muito tempo, porque eu tenho uma tendinite na mão. Então, assim, quando eu produzo muito e sempre foi sozinha, a minha mão fica inválida.
Sim.
Eu sofro muito de dor, então eu falava, não vai dar certo eu seguir nesse caminho. Né?
E como é que você resolveu isso?
Ah, tem feito alguns tratamentos agora e eu tô com ajudante, né? Agora que o negócio cresceu, eu tenho uma ajudante pra ajudar com as máquinas.
Vamos lá.
E me tratar. E é uma paixão, não adianta. Sabe? Sempre foi meu socorro na vida fazer alguma coisa por amor pros outros, alimento, né? Eu acho que é o caminho certo. Não adianta eu tentar pôr pra escanteio de novo.
Isso aí. Não, porque assim que passar a pandemia, a gente vai fazer um almoço aqui nosso, de todas as meninas, e vai ser com carne no pane vivo. Vai ser com nhoque e a sobremesa por conta da Mariana.
Pode deixar.
E todos com um dia de transformação, Cacau.
Ah, exato. Primeiro nós vamos lá, né?
A gente passa no salão.
E na saída, todo mundo com um cartãozinho de visita do Suzana, da Grava Capital. Vai ser assim.
Isso aí.
Combinadíssimo. Sim, obrigada. Pena que você não está aqui para a gente continuar o papo, mas você está acompanhando aí pelo Face. Se quiser comentar alguma coisa, manda mensagem aqui pelo WhatsApp, que a gente vai estar garelando. Tá bom?
Obrigada, Márcia. Obrigada de conseguir participar pelo menos um pouquinho e contar um pouquinho da minha história.
Isso.
A gente vai conversar bastante depois.
Com certeza. Beijo, boa reunião aí, que dê tudo certo, tá bom?
Obrigada, um beijo.
Beijo.
Beijo para todas. Sucesso. Tchau, tchau.
Tchau.
Então, meninas, ó, a Sil já tem uma história completamente diferente. Ela meio que, agora na pandemia, que o que ela sempre sonhou em fazer, meio que agora vai, né? A gente estava falando sobre as dificuldades, sobre se rolou em algum momento, aí eu vou desistir. Acho que você... Não? Pra você não, sério? Sim!
Tive, sim, várias. É, até há pouco tempo nós tivemos aquela greve dos caminhoneiros. Então, assim, no nosso segmento, eu fui totalmente afetada.
Sim.
É, porque sem produto, sem loja aberta, sem venda, as despesas continuam. Então, assim, foi um momento em que realmente a gente pensou se realmente continua ou não continua.
Uhum.
Né? Mas graças a Deus a gente também conseguiu se estabilizar. Foi só uma fase, um momento. E não vou dizer que foi fácil, porque não foi.
Uhum.
É trabalho de formiguinha, né? Um dia após o outro, para ir se recuperando e continuar com o trabalho. Mas são coisas que acontecem que você não tem como prever, né? Infelizmente, você não tem como se programar que aquilo vai acontecer. É igual a pandemia.
É.
É, ninguém esperava passar por isso.
Gente,
mas
há um ano, se alguém dissesse para nós, olha, vai parar tudo. Vai fechar salão, vai fechar mercado, vocês vão ficar trancados dentro de casa, não vai ter escola, não vai ter. A gente ia dizer, gente, você assistiu que filme de ficção, né? O que, que você tá falando? E no fim das contas, estamos aqui tendo que dar conta dessa coisa toda. Vocês tiveram, eu acho que é legal a gente dar uns créditos assim, parceiros, ajuda, alguém que chegou e que falou no final das contas, vamos lá que eu te ajudo, ou foi na raça mesmo, na garra, sozinha?
Nos últimos, últimos meses, assim, quem tem me ajudado bastante é minha mãe.
Uhum.
E eu sei que antes era 100% sozinha, assim. Agora, muita coisa eu consigo dar conta, porque uhum. ela vai me ajudando ali. A parte, eu brinco que a parte da logística ali, ela que faz.
Uhum.
E daí ela vai me ajeitando, faz isso. E daí eu vou me organizando a mente, porque ela vai me ajudando. Então, muito pedido, muita demanda eu consigo atender hoje, porque ela me ajuda.
Uhum.
Porque se fosse sozinha, eu não ia poder pegar muita coisa.
Oi, a mãe, né, gente? Né? A minha mãe é fofa também. A mãe sempre me ajuda. Ela, primeiro ela fala assim, vem aqui, bota no colo, ela fala, aham, pronto, parou? Acabou? Acabou? Parou de chorar? Beleza, levante então e vai resolver o que você tem que resolver. Né? E vocês? Você também, né, Clarete?
Ah, eu tenho uma equipe maravilhosa. Assim, tem profissionais incríveis que trabalham comigo e me dão todo um respaldo, sabe?
Uhum.
Tipo, eu posso estar ou não lá, que o salão vai funcionar da mesma forma, sabe? Isso dá uma segurança, sabe? Pra você poder...
É, né?
Sim.
Isso é mais fácil, né? Porque quando a gente tá sozinha, puxa vida, né?
É... Ah, eu acho que é difícil caminhar sozinha. Você
uhum.
sempre tem você falar que você tá sozinha é impossível. Sempre tem... Você tem que estar cercada de pessoas, né?
Uhum.
E que tem o mesmo intuito que você. Aí a caminhada fica mais fácil.
Certeza.
Uhum.
E vocês tocaram... Norma, você falou do... Acho que você falou do seu momento de... Acho que eu vou parar, não, né?
Falei.
Falou, né?
Falei, uhum.
E nessa sua caminhada, porque você tem a questão de... Já tem uma empresa consolidada?
Sim. Uhum.
E aí eu vejo assim, por exemplo, aqui a Mariana, que é dela, e ela começou e não deu certo, assim, ok, não deu certo, vou fazer outra coisa. Problema meu, empresa minha, minha iniciativa, minha ideia, né?
Uhum.
Mas você tem um histórico, você tem uma empresa de família, então a responsabilidade de gente veio até aqui. Funcionando, é na minha mão que não vai dar certo?
Eu várias vezes eu me parei pensando nisso.
Uhum.
Não pode, agora não pode acabar, eu tenho que dar continuidade, né? Quando começou a pandemia, a gente, muitos clientes nossos pararam, a gente ainda tem muito cliente parado, restaurante, a
Sim.
gente trabalha muito com evento, faz material para evento e evento não tá tendo, escola, sabe? Então, assim, no pessoal, primeiramente minha mãe, né, lógico, minha mãe é aquela que assim, também, mãezona, não baixa a cabeça, vamos todo teu lado, vamos conseguir, minha equipe também, tem os meus dois primos que trabalham lá comigo, né, cada um é numa área, a gente se junta os três e fala não, quando um tá com a cabeça mais baixa, fala não, desiste, levanta, vamos embora, estamos aqui, não vamos deixar. E os nossos fornecedores também, né? Tem muitos fornecedores que a gente acabou tendo que prorrogar boleto, essas coisas que acho que muita
Sim.
gente passou, que tiveram bastante compreensão e falaram, não, estamos aqui para o que deve é. Não é agora que a gente vai deixar vocês a ver navios, não vamos abandonar o barco, conte conosco. E está sendo muito bacana, sabe? Essa ajuda, essa cumplicidade entre todos, porque né, acredito que está todo mundo passando pela mesma coisa. Né?
Muito bacana você falar disso, porque está todo mundo não, mas eu tenho visto muita gente nessa pandemia. Claro que é muito difícil, que está muito difícil, que é ruim, mas tem muita coisa pinceladinha ali no meio que é boa, sabe? Tem gente que se redescobriu, tem gente que construiu, tem gente, a gente começou a se unir. Eu tenho visto isso, assim, nos nossos grupos de amigos, que um indica o outro para fazer não sei o que a gente está fazendo aqui. No final das contas, estamos aqui juntas, trocando serviço, uma ajudando a outra. Só que dizem que isso não chega nos empresários. E você está me dizendo que sim, que você conseguiu isso também, Clarete.
Chega sim, com certeza chega e é muito valorizado.
Muito, né? Muito você também conseguiu fazer isso com os teus fornecedores, Suelen?
Na verdade, no nosso caso, a comida em si aumentou o volume.
É, né? Tá todo mundo em casa, assim, o que a gente vai fazer?
As pessoas não estão indo pro restaurante, os filhos estão em casa. Então, assim, a minha demanda aumentou.
Uhum.
Então, assim, a gente teve que se organizar de uma outra forma, porque a gente vinha num ritmo e esse ritmo mudou.
Uhum.
Então, assim, a casa de carnes, no nosso caso, como nós trabalhamos com angus, as pessoas sempre relacionam ela a churrasco.
Uhum.
Na pandemia, o cliente mudou.
Sim.
Então, assim, o cliente não deixou de vir. Só que o cliente tá comprando mais o dia a dia.
Uhum.
Né? Que era aquele corte que a gente batalhava um pouquinho mais para você vender. Porque às vezes as pessoas não valorizam tanto o bife, né?
Sim.
Que tem que ser bom, macio, né?
Uhum.
Como valorizam o contrafilé.
Sim.
Então, assim, foi uma demanda bem diferente. Então, assim, até para você trazer o fornecedor, para você mudar o ritmo de compra e tudo mais, teve que ser bem alterado. Então, assim, foi uma cumplicidade de uma outra maneira.
Sim.
Né, de um apoio e de assim, não pode faltar produto, né?
Uhum.
Porque se a gente tá vendendo, tem que trazer cada vez mais e é bom para todo mundo. Né? Mas o ritmo mudou, mas ninguém deixou de se ajudar.
Isso é bacana. O que que é Angus? A gente não falou, né? Não sei se todo mundo sabe qual que é a diferença. A carne. O meu irmão, o Leandro, deixa eu mandar um abraço pra ele aqui, arrasta todo mundo aqui. O Leandro Sikkel é o churrasqueiro da família, era meu pai faleceu, fazia um galeto sensacional. Daí o Leandro assumiu e o Leandro é um que vive pegando no meu pé, né? Você vai comprar picanha? Passou de 700 gramas, não compra. Vai comprar costela, tem que ter gordura, senão não assa, não fica suculenta a carne. Ele vive me dando umas broncas assim, mas eu sinceramente não entendo mesmo de carne.
Na verdade é assim, o Angus, ele é a raça do boi.
Ah.
Ela é uma raça britânica, na qual no Brasil ela é criada no sul, devido ao frio, né? Então se você for tentar criar no Nordeste, né, no Mato Grosso, você não vai conseguir.
Certo.
O boi não sobrevive. Então assim, a demanda nossa aqui, nós ainda temos a vantagem de estar no sul, então assim, o valor também não chega a ser tão exorbitante quanto se você for comer em outra região, né?
Aham.
A maciez da carne, o confinamento, o marmoreio, principalmente é o que interfere na maciez da carne.
Uhum.
Então, assim, hoje você pegar uma carne do Nelore para o Angus, a olho nu, a diferença que você vai ver é o marmoreio e a cor da gordura.
Uhum.
Porque a alimentação do animal faz toda a diferença naquilo que você está comendo também.
Certo.
Então, assim, um animal que ele é tratado de uma outra maneira. O cuidado com ele é diferente. Então, automaticamente, ele gera uma carne mais macia. Então, se ele não é um boi que fica lá só pastando, né? Comendo lá, normal. Ele é um boi que ele fica um tempo confinado, que é justamente para que ele crie esse marmoreio, que é a gordura interna, né? Que quando você assa ela, ela derrete. É ela que faz com que a carne fique macia.
Faz sentido, então, a história de compra carne com gordura. Entendi.
Exatamente. Se você pegar uma carne sem gordura, quando você vai assar, ela vai ficar seca.
Uhum.
Ainda mais se você pegar, digamos assim, eu aprendi muito com a parte de carne. Eu era daquela que comia carne carvão. Só a carne bem passada, tem que estar torrada, né? Hoje em dia, não. Porque você vai aprendendo, vai participando de alguns cursos, vai estudando e você vai vendo que não é assim que funciona.
O ponto ideal é o quê? Aquele que tá escorrendo sangue ou aquele
não
que tá rosadinha?
Sangue.
Não é sangue.
Não é sangue. É o suco da carne.
Suco da carne. Já melhorou, porque quando você fala em sangue, você já não quer, né?
Não é sangue. Na verdade, é assim. As pessoas olham e dizem, a carne tá sangrando. Não, ela tem que ter aquilo. Porque ela que significa que a carne tá suculenta, né? Que a carne tá mais macia, né? Então, assim, se você vai pegar... Eu falo muito isso com os clientes, às vezes. Você vai ter... O churrasco para quantas pessoas? Vou fazer para 10. Quantas mulheres tem? Eu já pergunto. Eu sou até machista desse ponto. Porque eu já pergunto. Que normalmente o que acontece? Vai levar aquela carne que tem uma capa de gordura, né? A picanha. A mulher normalmente corta a gordura e não come. Então, assim, financeiramente não é viável você levar. Você vai ter mais mulher do que homem.
Olha só, que eu nunca tinha pensado nesse detalhe.
Você vai estar pagando pelo
pensamento. Tem carne para mulher e carne para homem, então?
Então, assim, é mais fácil você levar um outro corte, que você vai aproveitar muito mais ele, né, do que você levar aquele corte só pra dizer que comprou, só pra ficar bonito pros amigos.
Gente, vou falar uma coisa, esse lugar é o sonho da minha vida, né? Porque eu chego no açougue e eu não sei o que comprar. Se eu pedir, eu sou uma dessas, de verdade. Se eu pedir carne com, se eu pedir colchão mole e ele me der colchão duro, eu acho que eu levo, porque eu não sei. Não faz diferença, né? Eu não sei o que comprar, eu não entendo nada. Às vezes eu faço a carne errada, uma carne, sei lá, tem isso, carne que é pra assar e você frita, carne que tem que...
Sim.
É melhor na churrasqueira.
Sim.
Tudo isso você consegue falar lá no açougue.
Exatamente. Na verdade, é assim, às vezes eles até se surpreendem os próprios clientes, né? Como o produto é carne, a maioria dos clientes acaba sendo homens.
Sim.
Isso é uma coisa natural.
Uhum.
Então, assim, quando às vezes eles ficam questionando de uma carne e eu abordo o cliente e começo a explicar da carne, eles já ficam me olhando com uma cara meio estranha, tipo assim...
Tá achando que entende mais que eu?
Da onde que você sabe, né? Mas a prática faz o conhecimento e vai aumentando. Então, assim, você vai explicando e eles vão entendendo. E a parte de você ser mulher e estar explicando, às vezes passa mais confiança do que o próprio açougueiro lá, homem, explicando. Né? Começa a passar assim, vamos dizer assim, o açougueiro quer vender.
Uhum.
Entendeu? E a gente, quando começa a explicar, até por ser proprietário, tudo, eles têm uma coisa assim, o cliente, ele acha assim, que você não tá enganando ele. Por quê? Porque você vai querer que ele volte.
Claro!
Então, assim, se
que
você
é
tá
diferente de você comprar carne num mercado. O açougueiro vai ganhar o salário dele, se levando ou não levando.
Exatamente.
Se a carne tá boa, tá ruim, né? Agora ali, você respeita o teu cliente, você quer que ele volte.
Você faz ele experimentar certos cortes que ele não experimentaria.
Sim, isso é muito legal.
Você atrai ele para outros clientes. Então, outros cortes. Então, vamos pôr assim, ó. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Quando eu abri, eu não conseguia vender carne de dianteiro. Porque do Nelore, todo mundo se subentende que o dianteiro é uma carne dura, uma carne de segunda, né? Não existe carne de segunda, existe boi de primeira, boi de segunda.
Uhum.
Né? Se você pegar, eu vendo para você ter uma ideia, o acém, sem osso, né? No Angus a gente chama ele de short. Eu vendo ele para fazer na grelha, ele fica mais macio do que a alcatra do Nelore.
Olha!
Então, assim, e as pessoas só vão acreditar levando, porque
Sim.
às vezes você fala, a pessoa fala, né, capaz. Então, assim, eu comecei a fazer abordagem em cima dos clientes, explicando, né? Não, leve, experimente. Hoje em dia, ele sai primeiro do que o contrafilé.
Filgo, gente, é falta de conhecimento só, né?
Exatamente. Então, assim, uma coisa que o contato seu, né, com o cliente é diferente. Por mais que o seu funcionário trate bem eles e tudo mais, é diferente o contato que você consegue passar confiança.
Confiança. É bem essa palavra. Gente, eu já estou atrasado com o comercial, preciso colocar porque é o de vocês, mas a gente já volta para conversar mais um pouquinho.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.